Senhores deputados, eu começava por reiniciar a nossa reunião. Vamos ter audições sobre o concurso do internato médico para 2015. Esta primeira é o grupo de audições, são três audições, às 10, às 11 e às 12 horas. Iniciamos agora uma audição da Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, que foi requerida pelo PCP, o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente, o Dr. Pedro Alexandre e o Dr. Pedro Nuno Simões. Nós não falámos, mas dava 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta direta logo, e depois dávamos uma segunda ronda para iniciarmos. Como é hábito nestas reuniões, eu começava pelo grupo parlamentar do PCP e depois rodaríamos PSD, PS e assim seguidamente. Foi-nos solicitado por um grupo de médicos que assistissem também, o que dava as boas-vindas, referindo desde já que a participação dos senhores assistentes é nula e pedia que não comentassem nem que interferissem nos trabalhos para podermos aqui ter um bom funcionamento da nossa reunião da Comissão de Saúde. Queria-vos também transmitir que, e aqui terei que pedir ao senhor deputado Moisés Ferreira e à senhora deputada Maria Antónia, como há reunião do presidente de comissão às 10, às 11 e pouco, eu terei de me ausentar, portanto pedia depois aos dois que fizessem a respectiva substituição, são os dois vice-presidentes. Eu começava por dar 10 minutos ao Dr. Rui Santos Ivo, ou quem entender dos nossos três convidados que estão cá hoje, que repetia, o Dr. Rui Santos Ivo, o Dr. Pedro Alexandre e o Dr. Pedro Nuno Simões. Portanto, em seguida dava 5 minutos a cada grupo parlamentar, iniciando pelo PCP. Faz favor, senhora deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, os senhores deputados, os representantes da ACSS e todos os estudantes e médicos aqui presentes. Senhor Presidente, o Sr. Presidente colocou agora uma questão que, em termos de regimento, deveria ter sido posta à mesa para a apresentação. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, como o Sr. Presidente disse muito bem, foi quem requereu a presença à ACSS e, tradicionalmente, com base num requerimento, quem faz primeiro a primeira intervenção, à exceção de se houver um entendimento de todos os grupos parlamentares, é, de facto, começa-se pelo requerimento, faz-se depois a apresentação, a resposta e a apresentação. Não, contudo, eu não estou a dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português se oporá à metodologia que o Sr. Presidente colocou, mas nós estamos numa audição requerida e não numa audiência. Numa audiência, em termos regimentais, de facto isso acontece. De todo modo, nós não nos opomos à apresentação inicial por parte da ACSS, mas gostaria de colocar esta questão para reflexão.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada, eu simplesmente aqui como presidente da comissão, a única coisa que é fazer a gestão dos trabalhos e fazer com que os trabalhos corram bem de uma forma mais democrática possível. Nunca será a minha intenção, em toda a minha atuação enquanto presidente desta comissão, impor seja aquilo que for à comissão, até porque a comissão é soberana em termos da metodologia dos trabalhos. Eu coloquei esta questão porque não é a primeira vez que eu sou presidente de uma comissão. É normal fazer em outras minhas, noutras comissões onde fui presidente, e nesta fui presidente de uma comissão de inquérito, em que era normal termos uma apresentação por parte da entidade, das pessoas que foram convidadas para estar aqui, ou que foram requeridas à sua presença aqui na comissão, e depois, e em seguida, o primeiro grupo parlamentar a intervir seria, e foi com toda a normalidade que fiz esta proposta. A senhora deputada colocou uma questão que não se opõe a esta metodologia, mas fez uma referência que deverá ser ao contrário, deverá ser o requerente primeiro a colocar. Não me oponho também, nem posso opor-me sequer, ponho à consideração das bancadas e dos grupos parlamentares como é que querem começar, se é pela senhora deputada que pertence ao grupo que requereu a audição, ou então se querem esta metodologia de termos a intervenção e a apresentação por parte da ACSS, e em seguida, então, a primeira questão colocada pelo grupo parlamentar do PCP. Senhores deputados. Faz favor, do Sr. Deputado Sima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, no fundo, estamos, sem querer tirar o mérito à que a Sra. Deputada Carla Cruz aqui anunciou, mas estamos um bocadinho a perder tempo no sentido útil da discussão que temos aqui a travar. De qualquer das formas, o Grupo Parlamentar do PSD não se oporá a qualquer uma das metodologias.
Obrigada. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito bom dia ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados e aos nossos convidados, é um gosto tê-los aqui. Bom, só para dizer que, de facto, o que a Sra. Deputada Carla Cruz diz é absolutamente regimental, tendo sido o requerimento apresentado pelo PCP, cabe ao PCP apresentar os trabalhos, e se a Sra. Deputada Carla Cruz assim entender, naturalmente que é essa a nossa opção. Também entendemos que, eventualmente, algumas das questões que queiramos colocar podem ser já esclarecidas ab initio e depois aprofundarmos a discussão, e, portanto, para nós, ambas as metodologias são corretas, mas daremos preferência à regimental que é iniciada pelo PCP, se assim o PCP entender.
Senhores deputados, iniciemos e peço desculpa de assistirem a esta, mas acho que isto é normal em termos de bom funcionamento. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, volto a cumprimentar todos e particularmente os representantes da ACSS. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requereu a presença da ACSS e também do Conselho Nacional do Internato Médico porque consideramos que é necessário um cabal esclarecimento de tudo aquilo que se passou relativamente ao concurso de internato médico referente a 2015. É importante salientar que no dia 4 de dezembro, quando foi publicado as últimas vagas, o resultado do concurso, ficaram de fora deste concurso 113 médicos. É esta a informação que temos e, portanto, também gostaríamos que ela fosse confirmada. Esta situação é, como disse, pela primeira vez que acontece em Portugal. Entendemos e entendo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que esta é uma situação que, desde logo, consiste numa desvalorização social e profissional e até salarial e redução de direitos destes jovens médicos que irão constituir um contingente indiferenciado de médicos e também a não ser corrigida, que esperemos que seja corrigida, vai levar também ou põe em causa a prestação de cuidados de saúde e também, obviamente, a desqualificação da formação médica. Aliás, estas preocupações e estas interpretações que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem apresentado são também compartilhadas por várias dos organismos representantes, quer dos médicos, quer também dos jovens médicos. E isto acontece precisamente no momento em que Portugal necessita enormemente destes profissionais. Mas vamos a situações e a questões que nós gostaríamos, de facto, desse esclarecimento. De acordo com o comunicado que temos também e que fomos acompanhando da ACSS e as informações que nos foram chegadas, no dia 22, num comunicado do Conselho Nacional do Internato Médico, é referido que foram publicadas o mapa de vagas nesse dia 22, sendo que nesses dias, entre o dia 22 e o dia 23, terão ocorrido várias alterações no número de vagas e nesse referido mapa. Temos conhecimento que no dia 24, que seria o dia em que começaria a escolha das vagas, propriamente dito, é que foi fechado este mapa. Ora, de acordo com a portaria 251, esta publicação deveria ter ocorrido 10 dias antes, ou seja, o mapa deveria ter sido fechado 10 dias antes do início da escolha e desta seleção. No dia de 22, o número de vagas que foi colocado a concurso era insuficiente face ao número de candidatos que tinha. Os dados que temos, e gostaríamos também que se não estiverem corretos, que nos digam que haveria menos 128 vagas, ou seja, ficariam de fora 128 jovens médicos. Tivemos também conhecimento que, após a publicação do no dia 24 e de se ter iniciado o processo, nesse mesmo dia ocorreram dificuldades na plataforma de concurso, na plataforma eletrónica, e houve erros, atrasos, aliás, muitos deles referidos pelas organizações que representam quer os médicos, quer os estudantes de medicina. A primeira questão que colocamos é, de facto, a ACSS confirma a existência destas sucessivas alterações dos mapas de vagas. Tendo ocorrido estas sucessivas alterações, as razões pelas quais estas alterações foram acontecendo e foram procedidas. Confirma também a existência de problemas de plataforma. E tivemos conhecimento que várias organizações representativas dos estudantes e dos médicos pediram a suspensão em face deste processo atribulado do concurso, pediram à ACSS a suspensão do concurso, por forma a que, por um lado, fossem criadas as vagas que permitissem a que todos os jovens médicos acedessem a uma formação especializada, e a questão que é, caso confirmem a existência desses pedidos, porquê é que não foi suspenso o processo? Porquê é que não se permitiu, de facto, que fossem corrigidos todas estas situações, por forma a que todos tivessem vaga no referido concurso? Uma outra informação houve disponibilidade de várias entidades e várias instituições e estabelecimentos de saúde. Eu vou só dar o exemplo para a abertura de vagas, nomeadamente na especialidade de Medicina Geral e Familiar. Eu dou o exemplo do ACES Porto 4, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, em que haveria a disponibilidade de uma USF para receber interno, e ela não aparece, esta vaga, no mapa. Há um ACES a Rábida, USF São Filipe, que teria disponibilidade para receber um interno e também não aparece no mapa final. Na Guarda, que haveriam 5 vagas para Medicina Geral e Familiar e aparecem apenas 2 vagas em todo o distrito. São informações que nos chegaram, que nós precisamos, e temos várias, nesta primeira fase não tenho tempo para elencá-las todas. Primeiro, se confirmam efetivamente esta disponibilidade, se ela existiu, por que razão é que estas vagas não aparecem? E a questão também que nos parece fundamental e que é importante e urge resolver é o que é que a ACSS, juntamente com outras entidades e a tutela, está a fazer no sentido de ainda resolver o problema destes 113 médicos que ficaram sem acesso à especialidade, que, volto a dizer, para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e para o Partido Comunista Português, é fundamental que lhes seja encontrada uma vaga, que seja encontrada o acesso a uma formação especializada, que é muito importante para estes jovens médicos, mas também para o país e para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Rui Santos Ivo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde e cumprimentar todos os deputados membros da Comissão. Agradecer a oportunidade de podermos esclarecer as questões que têm a ver com esta matéria. Portanto, é com gosto que estamos aqui. Eu, se o Sr. Presidente me permitisse, e também, obviamente, a Sra. Deputada Carla Cruz, eu iria talvez fazer esta apresentação que nós tínhamos preparado, que eu penso que em boa parte responde às questões, ou quase todas as questões que a Sra. Deputada Carla Cruz colocou, mas depois, no final, referir-me-ia de uma forma mais concreta também àquelas questões que colocou. O que eu gostaria de começar por fazer era, no fundo, de alguma maneira, dar-vos um quadro daquilo que foi este processo, mas antes disso, também mostrar-vos o que tem sido a evolução das vagas do, do internato médico. Nós aqui neste slide, portanto, temos a evolução do número de vagas para o ano comum, portanto, para o primeiro ano. Vamos depois distribuir.
Portanto, só como informação, o doutor irá entregar ao serviço uma cópia e distribuiremos em formato digital para depois cada grupo parlamentar imprimir.
Precisamente.
Muito obrigado, doutor. Peço desculpa.
Peço desculpa de ter respondido diretamente. Portanto, do lado esquerdo temos a evolução das vagas do ano comum, que é o primeiro ano da formação médica, e como podem ver, tem havido uma evolução crescente desde 2009, enfim, está aqui desde 2009, para termos aqui um período relativamente alargado, até 2015, e também este ano, portanto, também no próximo ano, portanto, em 2016, entrarão, se a memória não me falha, 2.080 médicos no ano comum. Do lado direito, temos a evolução das vagas para a especialidade. Portanto, após o ano comum, os médicos iniciam a sua formação especializada, que depois tem durações variáveis, conforme a especialidade, variando entre 4 a 6 anos, conforme o tipo de especialidades. E ali nesse mapa também podem ver a evolução que tem ocorrido. Nós aí incluímos também, como no outro, as vagas abertas e as vagas preenchidas. Como podem ver, efetivamente, até ao ano 2015, estou-me a reportar, obviamente, a janeiro de 2015, o número de vagas que foi aberto era superior ao número de vagas que foi preenchido. Isto também, em alguns casos, por alguns médicos depois optam por não entrar na especialidade. Em 2016, portanto, no próximo internato, temos a situação que eu depois irei, então, descrever. Recordar também aos senhores deputados qual é o mecanismo que está em vigor, e este mecanismo nem sequer é diferente, digamos assim, do regime que já vem de trás, para se definirem as vagas para o internato médico. O processo começa com a identificação por parte dos serviços de saúde, portanto, das instituições do SNS, as unidades de saúde, que apresentam os pedidos de abertura de capacidades formativas junto à Ordem dos Médicos. Portanto, é uma primeira manifestação dos hospitais, das USF, dos centros de saúde, enfim, das várias unidades prestadoras, junto da Ordem. Essas capacidades são, numa primeira fase, validadas pela Ordem dos Médicos, através dos seus colégios de especialidade. Numa fase posterior, são encaminhadas para o Conselho Nacional do Internato Médico. E depois, não percebi se a senhora deputada Carla Cruz há pouco se referia ao Conselho Nacional do Internato Médico, que é um órgão consultivo que funciona junto do Ministério da Saúde, ou se estava a referir-se a um outro órgão que vão ouvir, que é o Conselho Nacional do Médico Interno, que é uma estrutura da Ordem dos Médicos. Portanto, este é um órgão consultivo que recebe esta informação por parte da Ordem dos Médicos e que depois é este órgão que transmite à CSS a proposta final de vagas que depois é então promovida. Como digo, a ACSS então publica o mapa de vagas em conformidade com aquilo que a Ordem propôs e o CNIM validou. Portanto, de acordo com a legislação que regula o internato médico, é ao CNIM que cabe emitir parecer sobre as propostas de capacidades formativas pela Ordem dos Médicos, apresentadas pela Ordem dos Médicos, e depois então a ACSS recebe essa lista com base na qual planeia e elabora o mapa de vagas. Aqui, como estão a dizer, planeia e elabora o mapa de vagas, vamos admitir numa situação que nós tínhamos uma proposta do CNIM que era com vagas superiores àquilo que eram as necessidades. E, portanto, nessa altura, se tivéssemos uma proposta desse tipo, a ACSS, enquanto organismo com responsabilidades no planeamento, teria a obrigação de determinar quais dessas vagas que eram superavitárias face às necessidades, quais dessas vagas iria aproveitar e como é que as iria distribuir. Portanto, é neste sentido que está essa formulação. Não sendo assim, portanto, havendo um mapa de vagas que ou corresponde ao número exato de candidatos, ou que seja inferior, nessa altura, em regra, no fundo, esse mapa é assumido porque, no fundo, ele ou cumpre as necessidades na totalidade, ou, neste caso, como aconteceu este ano, não chegava a responder ao número de candidatos que na altura tínhamos. Em termos agora de vos dar os números concretos e como é que o processo se desenvolveu, portanto, este ano as instituições apresentaram à ordem no início do processo, portanto, naquela primeira fase, 1.664 vagas, portanto, disponibilidades, pedidos para a abertura de vagas. Este número estava ligeiramente abaixo daquilo que era o número dos candidatos identificados nesse momento, porque também se trata de um número que depois tem ajustamentos, uma vez que, por razões individuais de cada médico, pode haver médicos que optem por sair. Em termos de cronologia do processo, portanto, em 6 de junho, nós recebemos, após a recepção do pedido de capacidades formativas dessas instituições, a ordem dos médicos remeteu à ACSS uma primeira proposta de mapa de ingresso em 2016 com 1.304 capacidades formativas, ou seja, menos 360 que as disponibilidades que as unidades de saúde tinham apresentado. De facto, aqui foi o primeiro ano em que tivemos uma situação deste tipo, uma vez que no ano passado ainda observámos que sobraram 20 vagas de especialidade. A partir daí, enfim, está aqui, também está no comunicado que viram, mas está aqui em detalhe, a partir daí encetámos um conjunto de interações essas que são normais entre a ACSS, a Ordem dos Médicos e o CNIM, aqui com uma maior intensidade, atendendo a esse diferencial entre o número de capacidades que estava a ser apresentado e o número de pedidos que tinha sido formulado pelas instituições. Portanto, em julho, reunimos com o CNIM para fazer um ponto de situação relativamente a quando é que iríamos receber, então, uma proposta já da avaliação dessa proposta inicial da Ordem dos Médicos. Em julho, em finais de julho, o CNIM informou que a Ordem, conjuntamente, portanto, a Ordem e o CNIM, disponibilizavam 1.441 capacidades formativas, portanto, um pouco acima daquele número inicial, ou seja, ainda assim menos 289 vagas do que o número de internos que frequentavam naquela data o ano comum, que era 1.730. Em agosto, voltámos a questionar o CNIM sobre o número de vagas, na medida em que o nosso objetivo foi sempre o de propiciar, o de levar a que houvesse um número que fosse equivalente ao número de candidatos que estava que se apresentava ao concurso. Já depois em outubro, eu próprio informei o Presidente do CNIM, e falámos várias vezes, sobre o número potencial de candidatos naquela data, portanto, este número, como eu digo, teve alguns ajustamentos. São solicitados novamente pontos de situação sobre as classes formativas, pedindo que houvesse, de facto, um incremento, uma aproximação ao número de inicial e um incremento ainda. O Presidente do CNIM informa à ACSS relativamente ao objetivo, que seria de 1.500 vagas. Portanto, mesmo assim, ainda estávamos a 164 vagas abaixo daquelas que tinham sido solicitadas. A ACSS solicita novo aumento destas vagas, face novamente à previsão de ingressos. E também aqui há algumas necessidades que existem relativamente aos médicos militares, mas direi que o aspecto essencial é relativamente ao número total de candidatos que tínhamos em presença. Subsequentemente, voltamos a solicitar o reforço das capacidades formativas, e, claro, aqui em articulação com a nossa tutela, na medida em que este processo, em termos formais, inicia-se com a aprovação do mapa de vagas final por parte da tutela. Daí para a frente, portanto, vamos tendo reuniões sucessivas, não está aqui, obviamente, uma exaustividade, mas estão aqui elencadas, no sentido de promovermos o aumento dessa lista de capacidades formativas. Em 11 de novembro, reunião entre a ACSS e o CNIM, em que é apresentada uma lista com 1.537 capacidades formativas, portanto, um pouco mais que as 1.500 que eu tinha referido anteriormente. Estamos agora, então, com menos 160 capacidades face ao número de ingressos. A 13 de novembro, voltamos a pedir à Ordem, enfim, e com vários contactos com a Ordem, no sentido de se reduzir ou eliminar este diferencial e um pouco dos dias depois também pedimos que fôssemos esclarecidos de forma formal sobre estas questões que estávamos a colocar e é também pedido às ARS que reforcem a capacidade formativa na especialidade de medicina geral e familiar. Às ARS, na medida em que na área da medicina geral e familiar há aqui uma prática, digamos, mais corrente de, digamos, desenvolvimento das coordenações do internato de medicina geral e familiar, em que as ARS, de uma forma mais, digamos, mais simplificada, intervêm em articulação com a ordem dos médicos. E sabendo que era uma área, como aliás o deputado fez referência, que é uma área que continua com carências, portanto, era uma perspectiva de nós, por essa via, podermos ir fechar aquele gap que existia. Destas diligências resultou um acréscimo de mais 20 capacidades formativas e, portanto, este foi, digamos, a etapa final até à data de divulgação do mapa. Ainda ficaram por aprovar capacidades formativas solicitadas por vários hospitais e também na área da medicina geral familiar. Eu cito aqui apenas alguns exemplos, foram objeto de contactos e, portanto, estas vagas que estavam pedidas pelas instituições acabaram por não ser concedidas, inclusive um número significativo de vagas de medicina geral e familiar no Algarve, as 9 vagas depois tiveram que ser retiradas. Penso que aqui em parte, sem poder ser mais detalhado relativamente àqueles locais que a senhora deputada Carla Cruz evidenciou relativamente aos ACEs da Arrábida, ao LS da Guarda e também aos ACEs na região norte, terão sido vagas que não terão obtido a respectiva validação. Entrando agora na questão da divulgação do mapa, e eu aqui gostava de deixar muito claro aos senhores membros da Comissão de Saúde que a nossa intervenção enquanto serviço da Administração Central foi o de procurar que o número de vagas fosse o necessário para que todos os candidatos que estavam inscritos regularmente tivessem uma vaga. Portanto, nós somos um serviço público da Administração Central, portanto, essa foi a nossa única e exclusiva preocupação. Procurar, como fizemos nos outros anos, aliás, devo dizer, nestes últimos anos, da minha experiência que tenho nesta instituição, foi sempre um trabalho muito exigente nestas retas finais de procurarmos ter um número de vagas suficientes com interações sucessivas com as instituições, com a Ordem, com o CNIM e, portanto, foi nesse sentido que interviemos até ao fim e por isso é que no dia 20 de novembro, uma vez que estávamos a fazer diligências, que também nos tinham sido, aliás, solicitadas pela nossa tutela. Estávamos a fazer diligências, entendemos que não devíamos deixar ainda de fazer um esforço final e, portanto, entendemos divulgar o mapa das capacidades formativas que já estava disponível para que todos os médicos concorrentes pudessem dispor da informação. Devo de relembrar aqui, e estão aqui médicos, eventualmente alguns dos que concorreram a este concurso, que normalmente os primeiros a escolher não têm nenhuma dificuldade na escolha dessa vaga. Portanto, normalmente os primeiros médicos, os primeiros 100, 200, enfim, não têm uma grande dificuldade, porque o número de vagas que existe permite que eu quase, enfim, chegue lá e tenha a minha vaga. Obviamente há especialidades em que isso pode não ser assim, mas em termos gerais é assim. Portanto, nós entendíamos que o facto de estarmos com o calendário muito apertado, o sabermos que os médicos que nos tinham pedido que o calendário não fosse atrasado, porque em anos em que isso aconteceu tivemos, de facto, reclamações por esse facto, porque evidentemente que este processo exige da parte dos médicos tempo para se deslocarem para os locais onde vão ficar colocados, portanto, exige alguma logística que cada um tem que desenvolver, em alguns casos com a incerteza de saber qual é o local onde vai ser colocado, portanto, tínhamos essa pretensão de tudo dos médicos que o calendário não devia ser tão tardio como aconteceu em 2014 e até mesmo penso que no ano anterior, e deveria ser mais cedo, e foi essa uma das razões porque nós quisemos que o calendário avançasse. Daí que tínhamos optado por uma postura de transparência absoluta e fomos partilhando a totalidade da informação com os próprios candidatos. Portanto, dia 20, divulgámos no site o mapa de capacidades formativas, que foi disponibilizado até então pela Ordem, pelo CNIM, que tinha um total de 1.558 vagas, com a indicação de que o mesmo podia ser revisto na segunda-feira, portanto essa informação foi transmitida e estava a acompanhar o mapa, se até lá se fossem apresentadas pela Ordem, pelo CNIM, mais capacidades. Como aconteceu noutros anos, portanto este processo é sempre um processo muito interativo. E nós neste período, sexta-feira, no sábado, no domingo, portanto, estivemos em permanência em contacto com as estruturas pelo telefone, falei várias vezes com o Sr. Bastardo dos Médicos, que sempre mostrou toda a colaboração em relação a este processo, falei inúmeras vezes com o Sr. Presidente do CNIM, e, portanto, daí quiséssemos dizê-lo. Vamos disponibilizar já o mapa de capacidades formativas, portanto, já fica aqui claro qual é a perspectiva das vagas, e até segunda-feira, data em que estava previsto o início da escolha, nós poderíamos eventualmente vir a ajustar. Onde é que nós iríamos ajustar? Iríamos ajustar no aumento do número de vagas nas especialidades. Não estaríamos aqui nunca a falar da possibilidade de aparecerem vagas em áreas onde não as havia, porque isso não seria possível. Portanto, o que estamos a dizer é, das vagas que eu tenho da MGF, em vez de ter 300 ou 400, teria mais 10 ou mais 11 ou mais 20 ou mais 30. Podia ter mais uma vaga de oftalmologia, mais duas de pneumologia, mais 5 de medicina interna, enfim, era nesse sentido. Portanto, o aumento de vagas nesta fase final do processo é sempre em adição a vagas que já existem nas várias especialidades, porque elas estão todas cobertas. Nesse processo, a ACSS, no domingo 22 de novembro, está aqui uma referência ao calendário das escolhas. Portanto, nós, entretanto, ao mesmo tempo que divulgámos o mapa das capacidades, publicámos o escalonamento dos dias em que cada um dos médicos viria ao processo. Recordo-vos que este processo é feito in loco, digamos, in situ, em que os médicos se deslocam a 5 pontos do país, às 2 regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e às três locais nas ARS do Norte, na ARS do Centro e na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, para o Sul do país. Portanto, esse calendário de escolhas foi também divulgado para os candidatos conhecerem a posição onde iriam escolher, e aí estavam os tais 58, cuja escolha estava prevista para o dia 23. No dia 22, divulgámos então o mapa de vagas do concurso, que tinha um total de 1.578, portanto, aqui havia, de facto, um número superior àquele número que estava divulgado na sexta-feira, porque tinha havido alguma interação com os serviços, com as estruturas do internato médico, e tínhamos chegado, de facto, a um número um pouco mais elevado. Este número, efetivamente, depois teve alguns ajustamentos por terem sido consideradas que algumas vagas, de acordo com as regras do internato, quer a Ordem, quer o CNIM, não as validavam. Sintetizando um pouco, portanto, a nossa principal preocupação foi sempre a de adequar as classes formativas ao número de candidatos. Tivemos sempre uma postura negocial, uma postura de articulação, uma postura de transparência total e absoluta, para permitir aumentar o número de capacidades formativas e, como vemos, se nos reportarmos ao número inicial, estamos aqui a referir que foram acrescentadas àquela primeira proposta apresentada em junho, mais 265 vagas. Penso que já fiz esta referência aqui ao dia 22 de novembro, portanto este mapa sofreu algumas alterações na segunda-feira 22 de novembro. A 23 de novembro, portanto, o dia que se iniciaria a escolha, portanto, no período da tarde, de facto, estava prevista a escolha. Os médicos que iriam escolher estavam nesses 5 locais do país. Efetivamente, houve um problema no sistema informático. O sistema informático é um sistema novo, que este ano que entrou, porque ele anteriormente estava externalizado através de serviços externos e passou a estar internalizado mediante serviços prestados pela serviços partilhados do Ministério da Saúde, pela SPMS, e efetivamente esse novo sistema na segunda-feira teve uma falha, mas nós, atendendo ao facto dos médicos se terem deslocado, ao facto de nós sabermos da vontade de o processo decorrer mais cedo e permitir que todos depois tivessem possibilidade de tratar da sua logística para iniciar o internato no próximo dia, neste caso será, penso, no dia 4, dia 2 de janeiro, mas este ano provavelmente será no dia 4, que é segunda-feira, optámos por iniciar o processo de colocação dos médicos mediante o recurso ao procedimento de colocação já utilizado com... Noutras situações, está aqui o exemplo dos médicos do 5º ano, uma vez que eles têm uma colocação para a realização de estágios de formação, e, portanto, fizemos isto de forma manual. No final do dia 23, o sistema informático já estava operacional. O que fizemos foi, aqui no sistema manual, quer no sistema manual, quer no sistema informático, o médico, quando faz a escolha, assina um documento de aceitação. Portanto, fica um suporte material físico em que a vaga atribuída ao médico é validada pelo próprio e, portanto, é confirmada pelos serviços que estão a efetuar a escolha e pelo médico. Portanto, no final do dia 23, o aplicativo estava já operacional e então a ACSS o que fez foi, nesse mesmo dia, inserir no sistema as 58 colocações para que então no dia seguinte pudesse retomar o processo a partir do número 59, tal como sucedeu. O que posso dizer é que desde esse dia para a frente o sistema funcionou normalmente, podemos obviamente identificar momentos em que esteve mais lento ou menos lento, julgo que isso é normal em qualquer sistema informático, não tem sempre a ver com o próprio sistema, tem a ver também com as condições de redes de comunicação, enfim, com fluxos, mas o sistema funcionou e permitiu a escolha das vagas, do preenchimento da totalidade das vagas que estavam disponíveis até ao dia 4 de dezembro. Dizer-vos que a escolha é feita num local onde estão, digamos, dois postos digamos, duas zonas de trabalho, uma dedicada aos médicos que estão a consultar a informação que precisam para fazer as suas escolhas, portanto, cada médico está a olhar para o mapa à medida que ele vai tendo evolução pelas escolhas dos seus colegas, e depois outra zona onde está os técnicos das ARS que, interagindo com os médicos, portanto, validam depois a escolha para que nos restantes pontos do país possam aceder à informação. Eu penso que, de alguma maneira, esta questão das falhas informáticas, o Sr. Deputado fez essa referência, de facto, elas existiram naquele dia, consideramos que elas foram ultrapassadas, consideramos que o sistema funcionou sem qualquer falha.
Sr. Doutor, eu pedia só que fosse um bocadinho nada mais célebre, porque senão nós temos uma hora para cada...
Exatamente.
Está, obrigadíssimo.
Portanto, penso que aqui fiz essa referência, estava só aqui agora a consultar as minhas notas. Só talvez fazer aqui mas já vou às notas, Sra. Deputada, só para não deixar nenhuma questão por responder. Eu julgo que estes aspectos já ao fim. Nós não consideramos que as questões de regulamento do sistema foram plenamente ultrapassadas e não em nenhum momento, de forma alguma, tiveram nenhum prejuízo para o processo de escolha. Portanto, não houve, de facto, nenhuma consequência relativamente a essa questão, tanto que durante os 10 dias em que decorreu o sistema funcionou. Tentando ser rápido agora para concluir, eu julgo que relativamente à questão do adiamento, do não adiamento, já expliquei, é evidente que tratou-se de um juízo que nós fizemos de acordo com os dados que tínhamos da nossa experiência e dos contactos que tínhamos com os médicos. Não era possível fazer nenhum contacto com todas as pessoas e perguntar-lhes, portanto, entendíamos que perante as solicitações que tinham sido muitas, quer do ano anterior, quer do corrente ano, e temos até comunicações a regozijarem-se e a felicitarem a ACSS por ter iniciado o processo mais cedo, entendemos que, tendo garantias de conseguirmos desenvolver o processo com rigor, que o deveríamos fazer para que no princípio de dezembro todos os médicos pudessem iniciar então o seu planeamento e tratar da sua instalação nos locais onde irão onde irão fazer a sua formação ao longo de 4 anos, ao longo de 5 anos, ao longo de 6 anos. Estamos a falar de um período bastante alargado. Uma nota relativamente à pergunta da senhora deputada sobre a questão da publicação no Diário da República e naquele prazo, é evidente que atualmente a publicação no Diário da República já não está, não é obrigação de acordo com a última legislação, desde que a ACSS faça essa divulgação, no entanto nós depois entendemos na mesma ainda assim publicar. A questão aqui do prazo dos 10 dias, efetivamente, eu não vou entrar na questão jurídica, porque obviamente se alguém quisesse discuti-lo juridicamente teria espaço para enfim, debater essa questão, mas julgo que é irrelevante para o caso. Entendemos adotar esta postura de transparência e de partilharmos com os candidatos a informação e considerámos que era em benefício de todos, portanto o benefício era maior pela divulgação, mesmo que com um pouco com menos dias de divulgação, que era maior esse benefício para os candidatos e, portanto, nesse sentido, entendemos prosseguir nessa linha. Uma última nota relativamente à lista final dos colocados, portanto, e já vou às perguntas, dos colocados. Não tivemos nenhuma reclamação sobre as colocações, portanto, os médicos, os 1.569 médicos que ficaram colocados, cuja lista provisória foi publicada a semana passada e cuja lista final foi validada, salvo erro, sexta-feira, quinta ou sexta-feira, portanto, essa lista não teve qualquer reclamação. Portanto, significa que todos os médicos que aceitaram as respectivas vagas se reviram nessas vagas. Talvez só registro, como provavelmente não tendo respondido diretamente à pergunta da senhora deputada, julgo que relativamente à questão dos médicos que não ficaram colocados. Penso que as outras questões terei respondido, mas evidentemente se não o tiver feito, agradeço que me diga. Portanto, relativamente ao 113, que são 114, já agora corrijo o número, portanto são 114, o que posso dizer relativamente a esses médicos é que está em fase adiantada de preparação, portanto já está preparado ao nível do Ministério, portanto, do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Saúde, um projeto de despacho, que suponho que será um despacho conjunto Ministério da Saúde e Ministério das Finanças, que assegurará a manutenção destes médicos no sistema, portanto, será possível estes médicos manterem-se no sistema, no fundo, com dois propósitos: um, o de assegurarem, de facto, a prestação de cuidados, como a senhora deputada fez referência, portanto, continuando a prestar serviços ao SNS. Esses médicos serão mantidos nos locais onde existe a necessidade. O que foi feito foi olhar para os locais onde eles estão a fazer formação e identificar os locais onde há maiores necessidades e procurar, com os mecanismos da mobilidade, efetuar, digamos, essa realocação, sendo que a larga maioria dos 114, digamos, apenas 28 poderiam ter que, digamos, se deslocar, mas obviamente eles serão, os médicos serão ouvidos relativamente a esse processo. O objetivo é que eles possam estar afetos a serviço de medicina interna, portanto, no fundo, de maneira a que possam ainda reforçar, diremos, a sua experiência profissional, a sua formação. Simultaneamente, para além desta possibilidade de, portanto, em que irão ser mantidos os respectivos contratos, está também prevista a possibilidade de virem a apresentar-se de novo à escolha de vagas num futuro concurso. Portanto, são estas as duas ações que estão previstas relativamente a estes médicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Doutor. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Simão Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, um cumprimento especial ao Dr. Rui Ivo, Presidente do ACSS. Senhores Deputados, eu julgo que ficou bem patente nesta explanação e nesta apresentação do Sr. Presidente do ACSS duas evidências. Uma primeira evidência é, desde logo, o crescente aumento do número de vagas para acesso à especialidade no decorrer dos últimos anos desde 2009, portanto, segundo a apresentação do Dr. Rui Ivo. E a segunda evidência que ficou patente, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, tem que ver com a discrepância enorme que existe entre a disponibilidade formativa apresentada pelas instituições e a capacidade formativa já a jusante determinada. E, portanto, Sr. Presidente, a primeira questão que lhe colocaria aqui seriam quais são os critérios evidentes, concretos, que estão por trás da determinação dessa mesma capacidade formativa por parte das instituições e perguntar-lhe ainda se esses mesmos critérios são públicos, se são conhecidos a priori por parte dos estudantes e por parte da comunidade em geral. Perguntar-lhe ainda também, e para terminar, Sr. Presidente, duas últimas questões. A primeira, ainda no seguimento destes critérios mais ou menos objetivos, uma questão muito prática e muito concreta. O que é que determinou que, por exemplo, no dia 22 de novembro, fossem acrescentadas e determinadas pela Ordem dos Médicos mais 20 vagas, e porque não mais 30, ou porque não mais 40? Ou seja, quais são os critérios objetivos que estão por trás dessa determinação e se esses critérios são objetivamente conhecidos, nomeadamente por parte de estudantes de medicina? E para terminar, agora sim, perguntar ao Sr. Presidente do SSS se houve, à época da abertura deste concurso para a especialidade médica, alguma orientação por parte do Governo em funções à época no que diz respeito ao número de vagas a determinar ou a abrir para este concurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia ao Sr. Doutor Rui Ivo que respondesse dentro de um tempo, depois desta explanação e aí da apresentação que fez, penso que é mais fácil agora termos perguntas e respostas de forma mais sucinta. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Respondendo à pergunta do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, que vou ser sucinto, relativamente à questão dos critérios para a determinação das atividades formativas. Como eu disse, esta matéria é a responsabilidade, de facto, da Ordem dos Médicos, é uma matéria que é desenvolvida através dos colégios. Sabemos que há trabalhos desenvolvidos, enfim, de forma diferente de alguns colégios em relação às capacidades. Recordo-me de um trabalho que foi feito recentemente pelo Colégio de Anestesiologia, enfim, mas efetivamente considero que efetivamente nesta área seria vantajoso, e aliás já o dissemos ao Sr. Presidente do CNIM, uma vez que o CNIM é o órgão consultivo que interage de forma formal connosco, que de acordo com a legislação era um trabalho que nós gostaríamos que o CNIM desenvolvesse em conjunto com a Ordem dos Médicos e obviamente em conjunto também connosco, que no sentido de que se fosse mais claro quais são as bases que estão subjacentes, digamos, a esta identificação, na medida em que permitiria que estas questões que estão aqui a ser colocadas, como aquelas que há pouco também elencou a Sra. Deputada Carla Cruz, pudessem ser ditas. Não querendo ser longo, mas devo dizer-vos que já tivemos um conjunto de reuniões com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e o Sr. Presidente do CNIM relativamente ao próximo concurso e também relativamente a isto solicitámos que este trabalho fosse efetivamente desenvolvido. Quanto ao número de vagas, de facto tivemos orientações da tutela para procurar encontrar, enfim, vagas que minimizassem o diferencial, portanto, que no sentido de cobrir o número de necessidades dos médicos que estavam ao concurso. Não sei, doutor Pedro Alexandre, se quer acrescentar alguma coisa, não.
Muito obrigado. Eu então dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial ao Dr. Rui Ivo e à restante equipa. Eu gostaria de começar por realçar, se me permite, de facto, o momento importante que é para os jovens médicos este momento de escolha das suas especialidades. Porque, de facto, vai definir o futuro, vai definir a carreira profissional destes médicos e, portanto, é um momento que deve ser feito com tranquilidade, com serenidade, porque, de facto, serão depois os cidadãos os próprios beneficiários deste início de processo. Gostaria também de lhe dizer que o ensino, o sistema de ensino de especialidades em Portugal e a formação pós-graduada é, de facto, uma das melhores formações pós-graduadas da Europa. E gostaria de realçar isso. E qualquer processo que venha intercorrente, que venha desfuncionalizar todo este processo, é contrário àquilo que todos pretendemos, que é que, de facto, tudo corra bem e que esta formação pós-graduada seja, de facto, um processo bom. Também gostaria de realçar o seguinte: a capacidade formativa em Portugal não é um elástico que estica e que encolhe de acordo com a vontade de decisores políticos, não é? As capacidades formativas são feitas com base em critérios objetivos, de hospitais, de centro de saúde, com formadores, com um conjunto de critérios objetivos que, de facto, não permitem esta flutuação em termos de decisão política. Portanto, estes processos não são exclusivamente processos políticos, claro que têm o seu quê de processo político, mas é um processo técnico e, portanto, é importante que situemos e que recentremos esta discussão também de uma forma técnica. Mas vamos um pouco aos factos deste processo que parece que, de facto, não correu muito bem. No dia 23/11 foi o dia das escolhas de vagas, sendo o dia 22/11, por conseguinte, menos de 24 horas antes, o dia de publicação do mapa de vagas. Ora bem, no dia 21, portanto, 48 horas, eu tenho 48 horas antes da escolha das vagas, eu tenho a meu poder um comunicado do Conselho Nacional do Médico Interno, que é um órgão consultivo da Ordem dos Médicos, lamentando os atrasos de publicação no mapa final de vagas para o concurso, bem como informações que eram sucessivamente retificadas. Até à data, a CSS tinha apenas calendarizado a lista de candidatos e as capacidades formativas veiculadas pela própria Ordem do Médico, da Ordem dos Médicos. Já aqui, Sr. Presidente, Sr. Doutor, existiam erros na lista de ordenação de candidatos e as capacidades formativas não correspondiam ao mapa final, pois faltava, de facto, cruzar com alguns pedidos de hospitais. Acresce esta questão dos 10 dias, que não vamos discutir por razões de ordem jurídica, mas que, de facto, de alguma forma, este curto espaço de tempo refletia, na nossa opinião, algum desrespeito e algum destrato relativamente a esta serenidade que se impunha na escolha dos médicos internos. Mas no dia 22, no dia seguinte, há um novo comunicado. Foi finalmente publicado o mapa de vagas, que não era o definitivo, suscetível de correções nas seguintes 24 horas. Por exemplo, houve a correção da diferenciação das vagas entre as USFs e as UCSPs, nomes de colegas que não constavam na lista, e, portanto, os internos, mais uma vez, pediam neste comunicado do dia 22 para se adiar o início das escolhas pelo menos 48 horas, para que se pudessem regularizar algumas destas situações e dos problemas existentes. No dia 23, um terceiro comunicado, que lamentava como tinham decorrido o processo em decorrência e lamentava a ausência de uma plataforma informática, bem como o facto, e aqui voltam a reiterar esta mesma situação, o facto de não ter sido adiado o processo. Bom, no dia 4, há um descontentamento geral com o facto dos colegas que ficaram sem vagas e alertam para alguma falta de planificação em todo este processo. E no dia 9, há um parecer pelo mesmo CNIM denunciando esta posição acerca dos candidatos sem vagas. Resumindo, parece-me, com base também nestes comunicados que foram sucessivos a partir do dia 21, 22, 23, até ao último do dia 9, que foi um parecer, que o processo de facto foi muito confuso, com muito pouco tempo entre a publicação do mapa de vagas e as escolhas de especialidades, com um conjunto de comunicados por parte do Conselho Nacional a alertar para a falta de rigor no procedimento concursal e a pedir inclusivamente o adiamento do processo por 48 horas, o que me parecia de bom senso. Com a CSS de alguma forma a evoluir de uma forma autista, com dificuldade em reconhecer que o processo, enfim, não estava a correr bem. E, por fim, com os 114 candidatos que ficaram sem estas vagas. Doutor Rivo, de facto, as questões que lhe queria colocar de uma forma muito objetiva têm a ver com o seguinte. Após tantos comunicados por parte deste Conselho Nacional do Médico Interno, alertando e interpelando para a falta, para o destrato que este procedimento estava, de facto, a constituir, e pedindo para adiar o processo por 48 horas, por que razão é que não promoveu esse adiamento? Parece-me que era tremendamente simples. Ao não o fazer, poderia induzir o facto deste processo estar a correr mal politicamente? Não. Era uma questão, parece-me a mim, de bom senso relativamente a este adiamento. Uma segunda questão tem a ver com a ausência de planificação atempada
que permita cruzar as capacidades formativas com o número de candidatos e as respectivas escolhas. Por que não calendarizar e por que não este procedimento de uma forma atempada e serena? Uma outra pergunta, parece que não é o primeiro ano em que as coisas não correm tão bem assim. Já o ano passado houve algumas situações que, enfim, que os internos se queixaram e penso que utilizarmos essa experiência de anos anteriores para que se pudesse evitar a atual situação tinha sido proveitosa. Também, durante este processo, eu sei que se introduziu no mapa de vagas 10 vagas de MGF, nomeadamente em relação ao Algarve, sem o acordo, quer do CNIM, quer da Ordem. A razão, eu pergunto-lhe porque é que tal aconteceu e porque é que tal depois é que recuou? Por que razão é que recuou? Para além disso, parece-me a mim haver um déficit de comunicação neste processo todo entre a ACSS e a Ordem dos Médicos. E, portanto, o desafio, parece-me a mim, é lançar, de facto, um trabalho em comum na elaboração de um procedimento de futuro que possa, de facto, levar a que o processo possa vir a correr bem, até porque para o ano, segundo parece, o concurso é feito mais cedo, temos 5 meses, é em maio, creio eu, e, portanto, sendo um concurso feito mais cedo, parece-me a mim que é, de facto, o desafio a lançar é que haja esta colaboração e este estreito relacionamento entre a Ordem e a ACSS para que, de facto, todo este procedimento concursal possa vir a correr de melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a possibilidade de resposta. Sr. Doutor Rui Ivo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado António Salles. Antes de ir diretamente às questões que colocou, também deixar aqui claro que, evidentemente, estamos totalmente de acordo com aquilo que referiu relativamente à importância que atribuímos ao processo de escolha, ao momento da escolha para a carreira dos médicos, para a vida dos médicos. Essa questão nunca a pusemos em dúvida. De facto, como diz o Sr. Deputado, e sabemos-lo por experiência até de projetos internacionais em que estamos envolvidos, a formação médica, o sistema de formação médica portuguesa é, de facto, muito de qualidade muito elevada, de facto é um benchmark a nível europeu e tem sido reconhecido. E é verdade, como o Sr. Deputado diz, que as capacidades formativas, de facto, não são elásticas, sabemos isso. E tanto assim é que reafirmo aquilo que me parece um objetivo que julgo muito valioso para estes tais mesmos propósitos de manter um sistema com este nível de qualidade, que é, de facto, que não haja nenhuma dúvida sobre os critérios que estão subjacentes à identificação de vagas. Porque, de facto, em alguns destes casos, permitam-me só o parênteses, quando se olha para a situação concreta num determinado instituição, em que a única variação que ocorreu naquela instituição foi o número de médicos ter aumentado e não ter mais uma vaga ou duas, também não somos capazes de dar uma resposta objetiva, porque não temos notícia, nem nenhuma inspeção que lá ocorreu, nem nada que lá tenha acontecido que tenha, digamos, posto em causa a qualidade ou a diminuição da atividade ou algo assim, e registamos ainda um número de médicos superior, até em alguns casos de assistentes graduados séniores, temos alguma dificuldade, por exemplo, perceber porque é que eu aí podia ter mais uma vaga, como foi o caso de Salvo Verro, do Hospital Garcia de Horta. Portanto, aqui só para também deixar esta nota, porque evidentemente devo também dizer que já tivemos a oportunidade de discutir estas matérias e que entroncam com outras, como também o Sr. Deputado fez referência, há pouco também foi feita referência pela Sra. Deputada, toda a complexidade inerente à própria carreira médica, inerente ao número das apresentações que ocorreu durante este período, há algumas dificuldades de distribuição dos médicos, portanto tivemos já a oportunidade de discutir estas questões e, enfim, sabemos que é esse o propósito e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para, enquanto instituição central, colaborarmos nesse objetivo de trabalhar nessas questões, de reforçar as condições inerentes ao exercício neste caso da profissão médica. Entrando agora nas questões mais concretas que o Sr. Deputado colocou, enfim, que entroncam com os vários comunicados do Conselho Nacional do Médico Interno. Relativamente à lista de ordenação dos candidatos, enfim, não sei se depois o Dr. Pedro Alexandre quiser complementar, mas este processo é um processo que decorre muito da informação que é transmitida por cada uma das instituições e, portanto, infelizmente, por não estar ainda totalmente informatizado, é propósito nosso, está aliás no diploma que foi publicado, toda a revisão do sistema informático de suporte ao internato médico. Portanto, essa informação atualmente ainda não está nesse suporte. Portanto, são comunicações das centenas de locais que, digamos, confluem para essa lista e, portanto, estes ajustamentos advieram daí, mas se depois o Dr. Belsandro entender complementar-me, falo-á depois. Relativamente às questões do adiamento, eu devo dizer que nós procurámos, como eu disse, avaliar a situação dos prós e contras dessa decisão. É evidente que é um juízo que nós entendemos poder fazê-lo de acordo com a informação que tínhamos. E por aquilo que nos tinha sido transmitido, pareceu-nos e parecia-nos que era vantajoso para o sistema, para os 1.700, para os 1.569 candidatos, que nós mantivéssemos o processo, desde que nós pudéssemos dar as garantias que não estava a haver nenhum prejuízo para os mesmos. Isso tivemos, aliás, o Dr. Belsandro também esteve em contacto com as ARS, portanto, tivemos em permanente articulação com as ARS e fizemos essa avaliação. Depois, se o Dr. Pedro Alexandre quiser dar mais alguma nota, portanto, foi nesse sentido que não se tratou de não ser sensível, aliás, também falei com o Conselho Nacional do Médico Interno, não se tratou de não ser sensível, foi porque nos pareceu que era vantajoso que o processo pudesse terminar mais cedo. Já assim, era no dia 4 de dezembro, ainda tinha que ser publicada depois as listas de todos os médicos colocados, dar a oportunidade dessas listas serem revistas e depois então a lista final, que ficou concluída a semana passada, ser comunicada às instituições para lhes dizer, são estes os médicos que vão receber no dia 2 de janeiro e também os médicos poderem desenvolver a sua planificação de logística. Relativamente às questões da planificação atempada, calendarização, estamos tudo inteiramente de acordo que há trabalho a desenvolver, portanto, e temos procurado trabalhar nesse sentido. Aliás, devo dizer-lhe que assumimos até numa área conexa com esta, usualmente um projeto europeu em que somos coordenadores, um projeto de planeamento em recursos humanos, sob a égide da Comissão Europeia, que estamos a trabalhar com a Itália, em dois pilotos relativamente ao planeamento de recursos humanos em saúde, que abrange quatro profissões, a profissão médica, a profissão de enfermagem, portanto, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos dentistas, no sentido de efetivamente podermos ter sistemas robustos que estejam subjacentes a quaisquer processos deste tipo ou outros e podermos falar com base em números, porque efetivamente muitas vezes falamos sem termos essa informação. Portanto, estamos de acordo que toda a informação que advém deste processo, já tivemos a oportunidade de fazer, digamos, perdoem-me o anglicismo, o debriefing até em reuniões com a Ordem dos Médicos e com o CNIM, no sentido de já trabalharmos para o próximo ano. Aliás, como dizemos no final do nosso comunicado, portanto, estamos totalmente disponíveis para esta interação constante e permanente em diálogo com o CNIM e com a Ordem, no sentido de melhorar o sistema, porque sabemos que no limite estamos a servir o SNS, estamos a servir os médicos e o sistema todo. Quanto à comunicação, sou totalmente apologista da comunicação, enfim, se calhar nunca é suficiente, a comunicação é sempre algo, por muito que façamos, provavelmente nunca fazemos tudo aquilo que é necessário, mas estamos totalmente em sintonia consigo, portanto, devemos fazer tudo para que haja uma comunicação fluida e frequente e é isso que vamos continuar a fazer. Pedro, não sei se quer dizer alguma coisa.
Presidente, me permite.
Não quero obviar. Permito, mas. Não, a questão não. As questões regimentais nós cumprimos.
Eu sei, mas.
Aqui é que há uma derrapagem já do horário, em cerca de vamos. Em cerca que eu prevejo de mais meia hora e temos mais duas audições. Mas faz favor, Sr. Doutor.
Bom dia, aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e para cumprimentar a Comissão. Provavelmente aquilo que eu vou dizer não acrescenta muito mais àquilo que o Sr. Presidente da ACSS já disse, mas de qualquer forma eu gostava de frisar que o calendário das escolhas estava divulgado desde o início de novembro, ou seja, nós divulgamos este ano, por força do número de candidatos, teríamos de ter mais dias, o calendário teria que se prolongar por mais dias e o calendário estava divulgado desde o início de novembro. Também é verdade que tínhamos a manifestação e inúmeros contactos dos candidatos que iam escolher, que por força do planeamento das suas vidas, nomeadamente no mês de dezembro, nomeadamente por questões de férias e questões logísticas, nos pediam para que o calendário este ano, uma vez que o ano passado o calendário tinha sido tardio, o calendário fosse mais cedo. Portanto, o calendário em si estava divulgado desde novembro, que o calendário estava planeado quando iriam ocorrer as escolhas. Por outro lado, também é verdade que o facto de não termos garantia e, como disse o Sr. Presidente, não houve, o nosso principal motivo foi de facto que o número de vagas a disponibilizar aos candidatos fosse o maior possível. Quando nós, no dia 23, não tínhamos de facto a menor possibilidade, nenhuma garantia de que esse mapa iria sofrer alguma alteração no sentido de permitir contemplar mais vagas e, sobretudo, porque os candidatos estavam convocados e estavam nos locais de escolha, de facto, não havia um motivo muito substantivo que nos levasse a adiar o processo de escolhas, uma vez que isto implicaria atrasar o processo, processo esse que tem várias fases, nomeadamente o calendário já estava no limite, porque depois haveria a fase de eventuais recursos que pudessem existir, não vieram a acontecer, mas eventuais recursos que pudessem existir às próprias colocações, o que poderia, no limite, inviabilizar o início da formação no início de janeiro, que é quando está calendarizado. De facto, foi uma decisão difícil de tomar, mas, analisados os prós e as contras na altura e à luz daquilo que nós tínhamos, achamos que não havia razão substantiva que nos levasse a adiar, uma vez que não tínhamos mais-valia a acrescentar aos candidatos, no fundo, vagas, mais vagas que viessem a ser contempladas no mapa que já tínhamos disponibilizado.
Muito obrigado. Eu dava então a palavra e fazia um pedido duplo e iria dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, pedindo-lhe que me ocupasse aqui a presidência da Comissão. Pois, só que eu tenho de sair e por isso. Mas fazemos assim: o Sr. Deputado põe as questões e depois eu saio a seguir, então, e assisto à resposta aqui da presidência. Uma questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por cumprimentar o Dr. Rui Ivo e os restantes membros da ACSS. A discussão que aqui temos sobre o internato médico e a atual situação, enfim, que nunca aconteceu, de haver vários médicos que ficam sem especialidade e, portanto, se tornam médicos indiferenciados, é da maior importância para o sistema de saúde em Portugal. Como já aqui foi abordado, o facto de haver 114 médicos que ficam sem formação especializada pode ter não só consequências para os próprios, consequências do ponto de vista de carreira, do ponto de vista laboral, do ponto de vista salarial, do ponto de vista formativo, como é óbvio, mas também pode ter consequências para o próprio Serviço de Saúde, para o próprio Serviço Nacional de Saúde. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Não já sobre o procedimento de fixação de vagas, já foram feitas algumas questões sobre isso, creio que percebemos aquilo que foi a posição e a resposta da ACSS, que é, por um lado, tentou, mesmo já depois da primeira fixação de vagas, tentou ainda junto da ARS, junto da Ordem dos Médicos, tentou criar mais vagas para acomodar o maior número possível de candidatos e, por outro lado, também não quis adiar o concurso, enfim, por uma questão, como acabou de explicar, até da própria organização dos médicos. E, portanto, como já foi relativamente escalpelizada a questão procedimental, por assim dizer, gostaria de ir a outras questões. Numa nota da ACSS publicada no site da própria no dia 4 de dezembro, salvo erro, a ACSS diz que durante todo este processo e desde o dia 23 de novembro desenvolveu todos os esforços e insistência junto de ordens médicos e do CNIM para o aumento da capacidade formativa, de modo a que o mapa de vagas a disponibilizar contemplasse a possibilidade de todos os candidatos prosseguirem para a formação especializada. Foi basicamente também aquilo que disseram hoje aqui. Portanto, considera-se que a ACSS, não tendo, por assim dizer, uma competência de orientação vocacional, considerava importante que todos os médicos, todos os candidatos, pudessem prosseguir o seu estudo e a sua formação, e ao considerar isto importante, há de haver razões por detrás disto. E a questão que eu coloco é exatamente essa. Quais eram as razões pelas quais a ACSS considerava que todos os candidatos deveriam ter vaga, ou pelo menos que deveriam haver um aumento de vagas para poder, por assim dizer, acomodar todos os candidatos? Era porque a ACSS considera que para os médicos, particularmente para os médicos, o ficar fora desta formação especializada é grave para a sua carreira e é grave para o seu desenvolvimento formativo? É porque a ACSS considera que havia no Serviço Nacional de Saúde condições para a criação de mais vagas e havia condições e idoneidade formativa para a criação de mais vagas e se considera que assim era, porque é que não foram criadas mais vagas? É porque a ACSS considera que, e aí sim, dentro das suas competências, que a experiência que tem do ponto de vista da administração e de gestão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde considera que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal efetivamente precisa de mais médicos especialistas, de mais médicos em geral e particularmente de mais médicos especialistas para garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade. Portanto, a questão é: quais são as consequências de haver 114 médicos que ficam arredados de fazer a sua especialização agora? E, segundo a ótica da ACSS, obviamente, quais eram as razões pelas quais estava tão empenhada para que houvesse mais vagas que pudessem acomodar todos estes médicos? Gostava apenas de terminar questionando sobre as duas notícias, duas informações que aqui veio trazer, sobre o facto de estar a ser preparado um despacho que assegura a manutenção destes médicos não especializados, destes 114 médicos que são neste momento não especializados no sistema, e se considera que é suficiente esta opção dos médicos permanecerem no sistema, mas mesmo assim sem a sua especialização. Para o Bloco de Esquerda, o permanecer no sistema não é um mal menor, mas é um bem menor, por assim dizer, porque o que era importante era mesmo garantir a especialização e a formação destes médicos. E que ficam à espera de se poder apresentar novamente concurso com novas vagas. A questão do Bloco de Esquerda é quando, se existe informação, de quando é que será essa nova possibilidade de se apresentar a concurso, será daqui a um ano, se haverá algum procedimento excepcional, ou se, por exemplo, pode haver a possibilidade de se apresentarem, até excepcionalmente, ao internato médico B, que será agora no início do ano, ao concurso, ao procedimento concursal do internato médico B, que seria agora no início do ano de 2016. Isto porque o Bloco de Esquerda já, por pergunta escrita, já questionou exatamente isto ao atual Ministério da Saúde, considerando que essa poderia ser uma solução para o momento. Era um procedimento excepcional, mas que pelo menos dava resposta para já a estes 114 médicos que ficaram sem a formação e, enfim, ganhava-se tempo para o ano para preparar o concurso do próximo ano, de forma a que não se repita esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi-lhe então que me substituísse aqui na presidência. Eu despedi-me só.
Bom, Sr. Deputado Moisés Ferreira, agora com a presidência da Comissão, Sr. Vice-Presidente da Comissão, relativamente às questões que colocou, que vou tentar ser direto. Já agora, se me permite, enfim, não querendo entrar aqui neste... esta questão da designação de médicos indiferenciados, eu julgo que não a deveríamos utilizar. Perdoe-me esta, enfim, a referência, mas repare, o médico que acabou o ano comum, de acordo com a legislação e de acordo com o Estatuto da Ordem dos Médicos, tem autonomia de exercício. Portanto, ele é médico. Tucur, já agora com este galicismo. É médico não especialista, mas é médico, tem a capacidade de exercer a medicina não especializada, portanto, vamos optar por manter esta designação. Perguntava-me sobre as razões que nós tínhamos enquanto organismo técnico para procurar encontrar vagas para estes médicos que agora ficaram sem vaga. Eu julgo que elas radicam em duas ordens de razões. Há uma razão de natureza um pouco mais formal, que eu não, enfim, não entraria muito por ela, porque, novamente, como há pouco disse, entra no terreno jurídico e julgo que aí depois, enfim, há espaço para muitas análises, mas parecia-nos que, tendo estes médicos ingressado no ano comum, previamente à revisão da legislação, que seria adequado que pudessem ter um acesso a uma vaga. Havia aqui uma razão de natureza formal. Há também uma razão de natureza substantiva que entrou com as questões que o Sr. Deputado referiu e que são ainda relativamente às necessidades do SNS. É evidente que eu não posso dizer de uma maneira, digamos, transversal, que todas as áreas da medicina, das especialidades médicas, existem as mesmas necessidades no SNS, como também nem todas as instituições têm as mesmas necessidades. Mas é certo que, quer em instituições, em determinadas instituições, em determinadas regiões do país, quer em determinadas especialidades, continua a existir déficit de médicos. Aliás, na última reunião que tivemos com a Ordem dos Médicos e com o Conselho Nacional do Médico Interno, com o Dr. João Paulo Farias, que é o Presidente em exercício, relativamente ao planeamento da próxima edição do internato, e já o tinha feito numa reunião em que eu participei no dia 27 de novembro, na própria reunião do Conselho Nacional do Internato Médico, de que dever-se-ia, de uma forma muito objetiva, olhar para as especialidades com carências. Porquê? Porque nós não podemos ficar aqui numa espécie de espiral, enfim, negativa, não é? Porque se eu não tenho condições para dar a capacidade formativa, porque eventualmente terei médicos a menos, mas também não tenho uma saída para lá por mais, então não sei como é que sai disto. Quer dizer, enfim, com toda esta transparência e esta frontalidade. Portanto, há que haver aqui então alguma capacidade, não podemos apenas fazer referência ao nosso nível e depois não sermos capazes de encontrar soluções para isto. É preciso encontrar uma solução para isto. Portanto, há que ver, e pusemos isto com toda a frontalidade, quer a Ordem, quer o Conselho, mostraram-se totalmente disponíveis para estudar o assunto, porque aí não faz nenhum sentido eu estar a formar médicos, eventualmente a mais, em algumas áreas, mas de continuar a ter outras sem. Portanto, houve estas duas ordens de razões. Quanto aos 114, Sr. Deputado, enfim, não querendo ser detalhar, porque obviamente o despacho que os senhores secretários de Estado irão assinar, portanto, ele está em tramitação, e a informação que tenho, e o senhor secretário de Estado da Saúde, com quem falei a este respeito, portanto, deu-me essas indicações. Portanto, o despacho visa, como eu disse, assegurar os médicos manter-se-ão com os seus contratos válidos no sistema, procurando colocá-los nos sítios onde efetivamente façam mais falta. Por exemplo, posso dar aqui alguns, listar aqui os hospitais, estamos a falar aqui concretamente de hospitais, porque é onde é possível, no fundo, também encontrar, digamos, a ligação entre, por um lado, a prestação de cuidados e, por outro lado, também propiciar, digamos, experiência adicional a esses médicos. Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Centro Hospitalar Entre Douro e Voga, Centro Hospitalar do Médio Ave, Hospital Estatal de Santarém, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Unidade Local de Saúde da Guarda e alguns hospitais aqui da região de Lisboa, porque há alguns hospitais aqui da região de Lisboa, como sabem, também têm carências, nomeadamente o Hospital Fernando da Fonseca, o Hospital Garcia de Horta, outros a nível regional, o Algarve, o Baixo Alentejo, enfim, o Litoral Alentejano. No fundo, são várias instituições, digamos, mais afastadas dos grandes centros e há algumas nos grandes centros onde existem carências. Quanto à questão da formação, sem querer entrar em questões muito técnicas, há aqui uma questão prática, portanto, como eu disse, o despacho visa dois objetivos, um é a manutenção no sistema nestes moldes que eu estou aqui a referir-me, a outra é propiciar a possibilidade de virem a aceder à formação, mas aqui nós temos de ter em conta, digamos, as regras do internato médico e o mecanismo da prova nacional de seriação. Portanto, aqui, como cada prova que é feita dá origem ou permite o ingresso num concurso específico do internato médico, não seria possível, digamos, sem haver condições de plena igualdade, isto é, sem os médicos, digamos, estarem em condições de igualdade com os seus colegas que estariam a concurso, poderem voltar a concorrer. Daí que aquilo que está a ser previsto é que estes médicos, e aqui de forma excepcional, porque é de forma excepcional, não estamos a falar, digamos, dentro do mecanismo de mudança de se apresentarem uma segunda vez, que está previsto no internato aqui, seria um mecanismo excepcional, de poderem realizar novamente a prova e poderem ingressar. É certo que isto vai exigir mais algum tempo de permanência no internato. Eu direi que esta experiência que vão ter é certamente uma experiência que também tem valia, quer para o sistema, quer para os próprios, sabendo que há aqui mais algum tempo, mas o que está previsto é neste sentido, para que se possam também manter estas condições relativamente às regras da prova nacional de seriação, que são aquelas que, portanto, que estão em vigor. Penso que terei respondido às suas questões.
Obrigado. Passaria então a palavra à deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Dr. Rui Ivo para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões da Sra. Deputada Isabel Galiça Neto. Procurei ser direto. Eu penso que em relação às observações iniciais é evidente que nós também estamos, enquanto servidores públicos, que é aquilo que nós somos, totalmente alinhados com esta nossa obrigação de trabalhar em prol do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, eu tenho dito muitas vezes, porque é assim que eu me sinto, e foi nesta linha de pensamento e de estar, pura e simplesmente servir o interesse geral e não qualquer outro. Relativamente às questões de planeamento, julgo que também já me referi a elas, portanto temos que reforçar os instrumentos de planeamento e têm vindo a ser feitos trabalhos nesse sentido, de facto para que possamos com mais capacidade planear em termos de futuro. Em relação à metodologia da formação médica e a importância que ela tem, o investimento que ela traduz, esta metodologia ela foi agora objeto de revisão da legislação, portanto nós estamos, digamos, orientados por esse quadro referencial que a legislação traz. Eu direi que aquilo que será necessário fazermos, e é o que estamos a fazer, e aquilo que já discutimos, quer com a Ordem dos Médicos, quer com o CNIM, e volto a dizer que nos manifestaram essa disponibilidade absoluta, é otimizarmos agora este processo, tornar este processo de facto mais fluido e mais transparente. No fundo, os papéis das entidades estão definidos nesta legislação, portanto a Ordem dos Médicos continua a ter esta responsabilidade primeira de identificar as idoneidades das instituições e as capacidades formativas. O CNIM ganhou algum papel adicional no sentido de intervir, comparecer sobre isto, e nós temos que depois plasmar essas propostas para o sistema. Portanto, daí que também há pouco tenha frisado que será muito importante que todo este processo seja agora suportado por um sistema único que ligue todos estes intervenientes, e portanto é isso que se está a fazer. Quanto ao estatuto dos médicos, eles no fundo manterão o contrato que têm atualmente, portanto peço aqui ajuda ao Dr. Pedro Alexandre, talvez nesta parte mais técnica me possa ajudar um bocadinho. Portanto, mantém o contrato que tem atualmente, portanto, aqui o que há é uma prorrogação do atual contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, que é o contrato típico do internato médico, celebrado com as respectivas ARS, portanto vão ficar com esse contrato válido, neste caso a exercer funções enquadrados nas instituições, nos serviços onde vão estar. Portanto, este é o que será o quadro de referencial para estes médicos que se manterão no sistema. Espero ter respondido. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Rui Ivo. Tendo em conta que já ultrapassamos em 40 minutos o nosso tempo, mas ainda assim perguntaria aos grupos parlamentares se pretendem uma pergunta, uma intervenção para a segunda ronda muito sucinta.
Sim. Eu gostaria que desse oportunidade de breves observações a todos, e o Dr. Rui Ivo responderia no final para encurtarmos, mas algumas pequenas notas que ficaram ainda, se concordar.
Se estiverem também de acordo, poderíamos fazer assim uma intervenção de 2 minutos por grupo parlamentar, seguindo a mesma ordem, e no final o Dr. Rui Ivo responderia em conjunto, pode ser? Então, pelo grupo parlamentar do PCP, doutora...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as informações que aqui nos foram dadas pelo Dr. Ivo e também pelo Dr. Pedro. Mas há aqui, e numa nota final, há aqui questões de facto que merecem ser, continuar a ser esclarecidas e ainda bem que temos de facto novas audições e audições no âmbito desta temática que nos permitirão concluir, mas eu gostaria de dizer que aquilo que nos preocupa de facto é, é a existência destes 114 médicos. Parece-nos que, de facto, aquilo que foi encontrado foi uma solução que poderá minimizar o facto deles de ficarem de fora, e isso é, de facto, é que não poderia ser, de facto, teria que ser salvaguardado, e na proposta que apresentamos a semana passada, no projeto de resolução, tínhamos exatamente isso, que fosse mantido o vínculo destes jovens médicos aos estabelecimentos e ao Serviço Nacional de Saúde, mas não podemos deixar de dizer, e permita-me que não... Continuemos a dizer, de facto, estes 114 jovens médicos são indiferenciados, porque de facto, apesar de legalmente, ao final do ano comum, terem autonomia, não têm, efetivamente, não tiveram acesso a uma formação especializada que lhe permitiria ter uma formação de especialista e dizer especialistas que fazem falta ao país, que é necessário e que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde. Eu gostaria, se me pudesse informar, relativamente a esta solução que foi encontrada, se foram ouvidos também os jovens médicos, os seus representantes legais, e qual é, no caso de terem sido ouvidos, qual foi a informação, qual foi o parecer que deram relativamente a esta solução que foi encontrada, e já agora, quando é que ela efetivamente se vai concretizar, dado que em 4 de janeiro os que foram colocados na sua especialidade vão passar à formação especializada.
Peço-lhe, quando é que isto
vai... Eu termino já, Sr. Presidente, e quando é que isto vai ser efetivado? Muito obrigado.
Obrigado. Pelo PSD, o Sr. Deputado Simão Ribeiro, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para tecer uma outra consideração breve, dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, ficou bem patente ao longo desta audição o esforço contínuo que a SSS fez no sentido de fazer corresponder o número de vagas ao número de candidatos ao internato médico, e isso nota-se, aliás, pelo constante evoluir do número dessas mesmas vagas. E dizer, para terminar, simplesmente que, na nossa opinião, urge abrir um debate sério e construtivo, mais aprofundado sobre esta temática, e nomeadamente no que diz respeito aos tais critérios objetivos que possam determinar a capacidade formativa dos médicos em Portugal, e, naturalmente, sem comprometer a qualidade dessa mesma capacidade formativa ou dessa mesma formação. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar de PS, a Sra. Deputada Helena Freitas.
Muito obrigada. Eu queria fazer apenas um conjunto de comentários, observações, porque, de facto, eu já tinha alguma noção da incapacidade real que este sistema tem revelado para responder àquilo que são os objetivos e o que é a sua missão. E de facto, eu percebo que, digamos, que houve uma tentativa por parte da entidade que o deve fazer de cumprir e de evoluir no sentido de dar resposta. Mas, claramente, tenho a convicção agora ainda mais forte de que, de facto, a missão da entidade ou está ultrapassada ou está obsoleta, porque, de facto, não está a conseguir, digamos, há aqui um conjunto de situações que me parecem altamente penalizadoras daquilo que é a legítima expectativa do médico, do jovem médico, que, digamos, encontra nesta fase da sua vida, de facto, um momento especialmente importante na sua decisão e na expectativa legítima que tem para encontrar um caminho. Eu sei que isto não é culpa da entidade, porque há aqui um conjunto, digamos, o que é lamentável, mas isto é muito recorrente, julgo eu, na administração, infelizmente, é a dificuldade que temos em que se faça um entrosamento institucional que os momentos exigem, e no caso parece-me que é também um pouco o que acontece. Mas claramente, em relação à entidade, à administração, enfim, que representam, houve um... devia ter sido mais rápida, pelo menos do ponto de vista da metodologia, do sistema informático, que de facto não funcionou. Portanto, não deu a resposta que foi exigida em tempo útil. Portanto, pelo que dizem, agora finalmente o sistema informático está em preparação, não estava preparado, está em preparação e ele conseguirá responder cabalmente às necessidades. Esperemos que sim. Mas, de qualquer modo, parece-me que a metodologia continuará a ser pouco eficiente se ficarmos por aqui. Até é preciso, parece-me, repensar, de facto, a missão da própria entidade, porque continuarem a trabalhar de forma, digamos, isolada, porque Ordens Médicos têm a sua missão também neste domínio, portanto a ACSS tem a sua missão e, portanto, cada entidade parece que tem a sua missão, tenta responder da melhor maneira, mas de facto o que faz aqui falta é que se tenha consciência de que não é possível, face àquilo que são os cenários que temos, e já agora também é importante do ponto de vista do planeamento que se percebam que estas entidades cada vez mais trabalhem no longo prazo. Quais são os cenários que se perspectivam para os próximos 5, 10, 15 anos, não é? E, portanto, claramente aqui há um problema da própria análise da missão que a ACSS passa a ter e as demais entidades que convosco, enfim, que com a entidade têm que trabalhar, de facto, têm que encontrar um caminho alternativo, porque este claramente não é aquele que melhor responde, julgo eu, apesar da eficácia que estão a tentar introduzir e bem no sistema, portanto, não, e nesse aspecto eu gostava de dizer muito claro, já muito claro, que não queria também aqui penalizar, mas de facto não pode ser. Portanto, nós temos que dar resposta, queremos formação de qualidade, sim senhor, mas também a metodologia tem que ser uma metodologia de qualidade e tem que dar uma resposta cabal. E isso passa por uma reinterpretação da própria missão que as diferentes entidades têm nesta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP? Não, não é preciso. Então passaria a palavra ao Dr. Rui Ivo.
Sr. Presidente, muito, muito graficamente. Quanto à questão da Sra. Deputada Carla Cruz, só dizer novamente a palavra indiferenciados tem em si mesmo alguma conotação negativa e era nesse sentido que eu pessoalmente não a subscrevo e, portanto, não a irei utilizar de modo nenhum. A solução que está a ser desenvolvida, de acordo com a versão que tenho da parte do Sr. Secretário de Estado da Saúde, foi articulada já com a Ordem dos Médicos, portanto, depreendo que, evidentemente, o Conselho Nacional do Médico Interno terá conhecimento da solução que está a ser desenvolvida. Já agora só dizer aqui uma coisa relativamente aos 114 médicos que não ficaram colocados, porque é uma questão que às vezes tem aparecido aí com um pouco clara. As classificações que tiveram foram entre 39% e 7%. Só 3 é que tiveram menos de 20%. Só 3 é que tiveram menos de 20%. Porque, enfim, como sabem, no atual diploma do internato médico está prevista que possa vir a ser definida uma nota mínima de acesso, acesso à formação. Portanto, eu gostava de deixar essa questão também muito clara para que se perceba que o último médico colocado teve 39% e a seguir houve outros médicos com 39% que não ficaram colocados. Quanto... obviamente, em relação ao que disse o Sr. Deputado Simão Ribeiro, evidentemente não preciso dizer que a ACSS, como eu já disse, está 100% disponível para vir aqui, se os Srs. Deputados assim o entenderem, e para atuar em linha com as orientações da nossa tutela, relativamente a trazer contributos para a discussão desta matéria do internato médico, é evidente. Não preciso reiterar mais a nossa postura de servir o interesse público. Quanto à Sra. Deputada Helena Freitas, uma coisa que eu queria deixar muito claro, o problema não foi o sistema informático, por amor de Deus, não foi nenhum sistema informático, o problema foi o sistema que está desenhado e as intervenções das instituições, que para mim é muito claro, quem é que primeiro identifica as vagas são as instituições do Serviço Nacional de Saúde, depois a Ordem dos Médicos identifica a idoneidade das cidades formativas, o CNIM valida ou não valida e depois é-nos transmitido. Portanto, aqui não é o sistema informático, perdoa-me, mas não é o sistema informático. O sistema informático, de facto, é um sistema novo, teve um problema no arranque, melhorou. Quando eu me refiro ao outro sistema que estou a dizer, não estou a falar do sistema informático, longe longe de mim estar a falar do sistema informático. Estou a falar de um sistema integrado de planeamento. E devo dizer-lhe que essa preocupação de longo prazo está totalmente, aliás, e penso que está nas preocupações de todo o Ministério. Está na nossa preocupação, daí que tenhamos, com um esforço enorme, intervindo no projeto. Sob a égide da Comissão Europeia, de facto, podemos dizer quais são as necessidades para o futuro. Portanto, aqui eu queria que deixasse isto claro, porque não queria de maneira nenhuma que puséssemos estar aqui a transportar para o sistema informático as questões substantivas que estão na génese da não existência de vagas, que não teve a ver com esse ponto. É evidente...
Me interpretou mal, julgo que me interpretou mal.
Peço desculpa,
é
senhora deputada.
É a metodologia subjacente ao sistema informático, porque ele claramente não está a funcionar. Não é um sistema informático por si,
senhora deputada, pedia que não entrássemos em diálogo agora já na parte final. Obrigado.
Mas, obviamente, podemos falar, mas não, de facto... São outras questões. Penso que julgo que eram estes os pontos. A senhora deputada fez referência, mas eu julgo que aí não terei o dever nem devo pronunciar-me sobre a missão que é atribuída à Administração Central do Sistema de Saúde. Apenas novamente agradecer-se a disponibilidade para poder estar aqui a prestar estes esclarecimentos e, obviamente, reiterar a minha inteira disponibilidade para continuar a prestá-los sempre que assim o entendam. Iremos disponibilizar-vos depois, então, à apresentação. Muito obrigado.
Resta-nos também agradecer a presença e a disponibilidade do Dr. Rui Ivo, Dr. Pedro Alexandre e Dr. Pedro Nuno Simões, que certamente nos ajudaram a esclarecer esta situação. E vamos só fazer assim um pequeno, não um pequeno compasso de espera, mas uma mudança, porque agora vamos receber a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina.